Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Leva o banho de cheiro que hoje eu vou preparar. Com a cachila de poço, patichuli e vindicar. Banho de cheiro, não deixe de levar. É o feitiço do norte, de Belém do Pará.
Olá, você ligou o rádio agora? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Eu, Joelma Viana e equipe da Rede de Notícias da Amazônia, já estamos por aqui para te fazer companhia em mais uma viagem em busca de aventura e muito conhecimento. Posso te fazer um convite? Que tal um banho de cheiro com as herveiras do Boi Garantido para espantar todo o mal-olhado acumulado durante a semana que passou? Pois então, pega logo teu ramo de mucuracaá, que o Caminhos da Amazônia já está no ar.
E as herveiras sabem os segredos das ervas e essências regionais. Levanta a moral, chama da boca de efeitos sensuais. Dia Coló, Luna Cheirosa, Dia Maria e outras herveiras mais. É lá, é lá, na margem do meu Amazonas. É no meu
Caminhos da Amazônia de hoje, vamos navegar por um universo ancestral e milenar, passado de geração para geração. Uma temática pra lá de especial e recheada de muitos conhecimentos tradicionais. Estás pensando que é o quê, hein? Escute só essa dica com a canção das Caruanas.
Caminhos da Amazônia.
A cura que vem da floresta tá na voz de Tupã. A cura que vem da floresta tem o som do tambor. Tem o cheiro e a cor que vem da mata. A alegria que vem da maracá está na criançada, bênção das mãos da grande pajé. A cura que vem da floresta tá na voz de Tupã. A cura que vem da floresta tem o som do tambor. Tem o cheiro e a cor que vem da mata. A alegria que vem da maracá está na criçada, bênção das mãos da grande pajé. Tem o cheiro e a cor que vem da mata. A alegria que vem da maracá está na criçada, bênção das mãos da grande pajé.
É isso mesmo que você escutou. Hoje vamos falar da cura que vem da floresta, as plantas medicinais. Quem nunca foi até o quintal pegar umas folhinhas de boldo para aquela dor de estômago, não é mesmo? Ou aquela hortelã para tratar daquela cólica intestinal? Usadas há muito tempo por nossas mães e avós, as plantas medicinais são conhecidas por terem um papel importante na cura e tratamento de doenças. Vale lembrar que em algumas comunidades, essas plantas simbolizam a única forma de tratamento de determinadas patologias. Ou seja, doenças. Das plantas, tudo pode ser aproveitado, sendo que chás e as essências são as formas mais frequentes de uso. E o uso de espécies encontradas nos quintais de nossas casas é muito comum aqui na região amazônica. Por isso, a Daniela Pantoja, que gosta de passear por aí, passou andiroba nas canelas, foi logo em busca de uma dessas curas e aproveitou para conversar com mulheres que usam suas mãos para fazer o uso do dom de divino para ajudar o próximo com muita sabedoria, respeito e compaixão. Simbora conferir essa imersão.
Caminhos da Amazônia.
Algumas pessoas que moram na região amazônica conhecem como ninguém o poder que as plantas têm. Afinal, quem nunca tomou um chá para melhorar uma indisposição na saúde ou até usou uma essência para curar um ferimento? Das plantas, tudo pode ser aproveitado, sendo que chás e as essências são as formas mais frequentes de uso. Mas não é qualquer mão que pode fazer esse preparo em específico para as dores mais delicadas ou enfermidades mais complexas. Na Amazônia, são encontradas muitas mulheres e homens que têm a sabedoria e o conhecimento para manusear as ervas. Em Balsas, município no estado do Maranhão, Maria das Neves, terapeuta em plantas medicinais, relata que desde criança sempre foi muito curiosa para aprender, mas entende que o conhecimento sobre o uso das plantas medicinais é um dom divino.
Desde cedo, eu era curiosa quando minha avó fazia um chá garrafada de plantas até em plástico. Eu fui aprendendo com ela o resultado de cada planta. Com o tempo, as pessoas vinham me procurar. Pessoas comentavam que os remédios feitos na roça, elas melhoravam. Daí, eu entendi que aquilo não era só conhecimento, e sim um dom de Deus para que eu pudesse ajudar as pessoas.
Dona Maria relata que para fazer o preparo dessas plantas, ela escuta as pessoas a fim de conhecer as suas dores e oferecer o melhor atendimento.
Os tratamentos mais procurados é para tratar problemas como dor de estômago, pressão alta, inflamações, feridas no corpo e também na alma e no espírito, como tristeza, angústia e o coração pesado. Aí eu escuto a pessoa, depois faço chá, banho, emplasto com as plantas. Às vezes, a cura não está só na planta, está na fé, na escuta, no cuidado, com o todo. A planta aparece quando a gente escuta com o coração.
Apesar de ser algo natural e reconhecido, muitos desafios ainda são encontrados para manter essa tradição. Entre eles, a conservação da natureza, que está em constante ameaça, e a falta de respeito de algumas pessoas, como relata Dona Maria das Neves.
Os desafios são muitos. Primeiro, a conservação e o respeito pela natureza, que está desaparecendo. A floresta, assim como todos os biomas, tem suas normas, seu tempo. Hoje as pessoas não respeitam. Outro desafio é que os jovens não acreditam, não têm interesse, acham que é coisa antiga, mas o que temos na terra tem poder e sabedoria.
E no estado de Roraima, no município de Caracaraí, tem uma mulher que usa a cura que vem da floresta e também entende que é um dom, é a Marlene Amborga. Mas ela relata que só apenas quando completou 25 anos, decidiu seguir na missão de ajudar na cura de doenças.
Descobri o tratamento com as ervas medicinais de dom. Vem de criança, vem dos meus pais, dos meus avós, e os meus avós eram indígenas, então a gente já tem a tradição. Eu não sou registrada como indígena, mas sou filho de indígena, neta de indígena. Aí, então, através daí, eu já vinha desenvolvendo a cura com as ervas, né, das plantas, da natureza. E a segunda parte foi através da Pastoral da Criança, quando eu fui ser vice-coordenadora da Pastoral da Criança, aí a gente trabalhava com as ervas, todo tipo de ervas medicinais.
Mas, como nem tudo são flores ou raízes, Marilene destaca quais os desafios que enfrenta para seguir nessa missão.
Os desafios que eu tive é porque eu não sou formada realmente em homeopatia e nem em biologia, mas tinha um sonho de realizar o meu curso, terminar para trabalhar sobre isso. Mas como eu tenho o meu dom, continuo trabalhando nesse trabalho com as ervas, né? Que eu tenho conhecimento delas, todas elas, da natureza, e dá continuidade na minha missão, do meu trabalho do dia a dia que eu faço na minha casa.
Na concepção de Marilene, apesar do conhecimento ser repassado de geração em geração, muitas pessoas não querem mais continuar nessa missão, que é o uso de plantas medicinais.
Que hoje as pessoas não se interessam por isso, as pessoas querem se formar na medicina, ser técnico de enfermagem. A gente tem que ter esse dom, tem que ter amor, saber trabalhar isso aí, tem que ter amor pelas ervas, pelas plantas, o amor ao seu próximo. E aí eu não vejo hoje essas pessoas. com esse pensamento de trabalhar com as ervas naturais.
Mãos abençoadas que curam e transformam. Esse dom é passado de geração em geração e hoje é considerado um patrimônio biocultural, pois o manuseio dessas ervas está entrelaçado à identidade e à herança de diversos povos. É uma cultura de preservação da vida e da natureza. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Daniela, e às mulheres que compartilharam suas vivências cheias de muita sabedoria. Estima-se que aproximadamente 80% da população do planeta já tenha feito uso de plantas medicinais para aliviar sintomas de alguma doença. As substâncias encontradas nas plantas que permitem a cura ou tratamento de doenças variam de espécie para espécie. Tais substâncias, quando possuem ação farmacológica, dão à planta a classificação de medicinal. Mas o uso requer cuidado e moderação, ou seja, nada de exageros, viu? Afinal de contas, a cura de todas as dores e de todos os males está na floresta.
Das ervas vem, das benzições, das curas ela vem, vem das unções, defumações, das rezas dos sons, das mil pagelanças.
No próximo bloco, vamos continuar abordando sobre esse assunto, mas entender qual a relação da ciência com o saber ancestral. Não sai daí não, viu? Logo, logo estamos de volta.
Os cantos das danças, arquibancada canta. Carreguem a força que vem da floresta. Canta, pense, faz o banho de ervas. O dom que carreguem a força que vem da floresta. Defumo o terreiro, a casa, a aldeia, o festejo. Cachimbo, tauari, tabaco e paricá. Vem dançar, vem rodar, vem descer. Vem cantar que o bem vai vencer. Vou quebrar o feitiço, é luz que eu tenho pra você. Benzições, das curas ela vem, vem das unções, defumações, das rezas dos sopros, das mil pagelanças, arquibancada canta.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
E com essa essa essência da floresta, já estamos de volta por aqui no Caminhos da Amazônia. Deu pra sentir o cheiro de patchouli por aí, não foi mesmo? Não? Como assim? Então, depois de escutar o programa, passe logo numa dessas feiras e mercados municipais e procura logo uma dessas essências para se perfumar. Mas agora, que tal aumentar o volume do rádio? Pois já estamos no ar.
É natural, da mãe natureza, exalando o perfume da grande floresta verde, beleza da juventude, é o elixir. Quem assegura é meu porto tucuxi. Mantiqueira, briprioca, alecrim, pau de Angola, patchouli, manjericão. Caprichoso, preciosa, catinga de mulata, folha grossa, fazem parte da fusão.
Ó, cheiro!
Que chegou agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Aqui nós te levamos para vários locais da região amazônica, sem sair do lugar. E hoje no programa estamos falando sobre o uso das plantas medicinais, a cura que vem da floresta. Como vimos no primeiro bloco, o dom da cura, reza, puxa, conserta desmentiduras, manuseio com ervas e banhos, é despertado ainda criança. Na maioria das vezes, logo é posto em prática para ajudar quem busca por socorro. Já em outros casos, o preconceito, até mesmo de quem tem o dom, ainda é muito visível. Isso acontece por conta de ataques verbais e até mesmo físicos por parte de quem não entende o processo. E com isso pode ajudar na vida de tantas pessoas. E com isso o dom tem morrido com os mais antigos. Como será que é visto pela ciência essa sabedoria e cura que vem da floresta? Será que existe alguma relação? A Jéssica Santos colheu algumas plantas lá no quintal e foi em busca dessas respostas. Simbora conferir?
Caminhos da Amazônia.
Olá, Joelma, e olá você, ouvinte. Nada como uma boa xícara de chá para começarmos essa entrevista, não é mesmo? E eu já estou aqui com meu chazinho de hibisco para receber a professora doutora Elaine Oliveira, da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Professora, seja muito bem-vinda. No Caminhos da Amazônia de hoje, estamos falando sobre a cura que vem da floresta e como as comunidades da região fazem uso dessa técnica milenar para o alívio de dores. Então, lhe pergunto, como é visto pela ciência e saberes da floresta por meio do uso de plantas medicinais? Existe algum tipo de política pública que valorize a prática ou reconheça o uso das plantas medicinais?
A utilização das plantas medicinais é uma herança cultural que foi repassada de geração para geração e hoje nós estamos tentando fazer esse resgate cultural através da utilização assertiva das plantas medicinais e fitoterápicos. Isso se dá também em grande parte pela Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que foi aprovada pelo decreto de 5.813 de 22 de junho de 2006, que neste decreto ele estabelece diretrizes e linhas prioritárias para o desenvolvimento de ações para o estudo e utilização de plantas medicinais. Então, hoje, a ciência valoriza muito mais esse conhecimento tradicional, fazendo esse resgate cultural e levando, né, respostas científicas acerca das plantas que há muitos e muitos anos já têm sido utilizadas pelos nossos antepassados.
De que forma o conhecimento científico se alia à prática do uso de plantas medicinais e vice-versa?
O conhecimento científico, ele chega para validar esse conhecimento popular, esse conhecimento tradicional da utilização das plantas medicinais. Por exemplo, óleos vegetais da Amazônia, que já se tem um conhecimento e uma utilização milenar, a gente faz estudos para validar essa utilização. Então, são estudos que mostram, por exemplo, que aquele óleo de copaíba, ou óleo de andiroba, ou qualquer outro produto advindo da floresta, né, se tratando de plantas medicinais, tem respostas científicas já comprovadas, com artigos publicados, e a gente pode afirmar, por exemplo, que uma espécie de óleo de copaíba, ela pode ser utilizada como tratamento antifúngico, antimicrobiano. Temos estudos também com linhagens celulares, linhagens de células cancerígenas, em que a gente tem utilizado esses óleos. Então, exatamente o que a gente preconiza enquanto academia, enquanto ciência, é validar essa utilização popular das plantas medicinais.
Após a comprovação científica, essas informações são repassadas para a comunidade?
E sempre levar esse conhecimento para as populações, para as comunidades. Porque é justo, né, que a gente faça esse repasse, né, que a gente faça essa devolutiva que a gente está estudando, então devolva para a comunidade se eles estão utilizando de maneira adequada ou não. Então, na verdade, a ciência, ela vem exatamente fazer essa validação dessa utilização, levando respostas científicas que possam dar segurança para as pessoas utilizarem de maneira adequada as plantas medicinais.
Em que lugares é mais comum a prática desses saberes?
Quanto a localidades em que a gente observa essa utilização contundente, não há que se diga que determinado local se utiliza mais ou menos as práticas pelas plantas medicinais. Isso depende muito de cada localidade, da cultura que essa comunidade recebeu, das ações que são levadas para essas localidades. E muitas vezes essas ações, elas impactam de maneira positiva na utilização e nesse resgate dessa utilização das plantas medicinais. A gente sempre tem levado isso, que o importante é ele saber que aquela planta que está lá no seu quintal, qual é a espécie daquele boldo, por exemplo, que está implantado lá no quintal da comunidade. Então, é muito diversificado. Pode ser uma comunidade urbana ou uma comunidade ribeirinha, que fica a quilômetros de distância, por exemplo, de um posto de saúde.
Fica o espaço para suas considerações.
Trabalhar com pesquisas acerca das plantas medicinais é um universo gigantesco, especialmente por estarmos na maior biodiversidade do planeta, né? Então, aqui na nossa região, né, na Amazônia como um todo, a gente encontra uma diversidade de plantas. Claro que a gente não tem condições de estudar tudo, para tudo. Não, a gente faz um levantamento etnobotânico, busca validar plantas que já vêm sendo utilizadas, né, pelas pessoas, pelas comunidades, pelas populações de modo em geral, e buscamos trazer respostas, né, científicas para que as pessoas possam fazer uma utilização mais tranquila, com mais segurança. E se utilizados de maneira errada, pode trazer danos irreparáveis a um indivíduo.
Professora Elaine Oliveira, muito obrigada pelo bate-papo. Com certeza, o cuidado será redobrado a partir de agora na hora de fazer qualquer tipo de manuseio com as plantas e ervas amazônicas. Joelma Viana, já chegou aí no estúdio com uma xícara de chá de hortelã para você.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Jéssica Santos, pelo chá. Que delícia! Estava precisando desse chá. E obrigada também à doutora Elaine Oliveira por explicar sobre a importância do uso das plantas medicinais e ajudar a Jéssica a preparar esse chá que trouxe pra gente. E melhor ainda, é saber que a ciência vem para validar esse conhecimento. E a Amazônia é um verdadeiro santuário de pesquisas. É também necessário que esses estudos possam retornar às comunidades e assim fortalecer cada vez mais suas raízes.
Canta. É tanta beleza e riqueza que Deus concebeu.
Vem pra Amazônia, povo americano e também europeu, em busca do chá. Aqui tem rapé, medicina do mato, figura o índio.
Vem pra Amazônia conhecer o Croa, um vale encantado de muitos mistérios. Subindo o rio de canoa, ouvindo o canto que vem da floresta.
Vem pra Amazônia, aqui tem caiçuma, tem sapo que cura, vivo cambu. Aqui tem seringueira e também ribeirinho que vivem às margens do rio.
Peixe muquinhado, açaí com farinha, beiju, tapioca, mingau de carimã. Vem pra Amazônia, andar nas aldeias, conhecer o índio, vem pra cá. Hoje na floresta é noite de festa, cacique chamou.
Outro ponto também destacado no programa de hoje foi sobre o descaso com a mãe natureza, que preocupa bastante quem usa as plantas medicinais para algum tipo de tratamento. O desmatamento, a invasão de terras, as queimadas, o garimpo, a mineração e os grandes projetos estão tirando dos territórios o poder da cura e toda a magia oriunda da floresta. Do jeito que as coisas estão caminhando, será que nossos filhos e netos vão conhecer as plantas medicinais da região amazônica apenas por fotos? Pense aí, viu?
Vou pra dançar no terreiro, ai, ai. Ayahuasca, camboca e sumi rapé, entrando na dança uma linda mulher índia.
Na aldeia é só alegria, tambor, cantoria, até quando o dia raiar.
Bom, pessoal, a nossa imersão de hoje já está chegando ao final. Compartilhar sobre essa temática foi incrível. E olha que ainda tem muito assunto para falar. A cura que vem da floresta é uma dimensão cultural e ancestral que precisa ser preservada. Por isso temos essa missão no Caminhos da Amazônia, de te informar e sensibilizar quanto ao cuidado com a nossa casa comum. Então você já sabe, na próxima semana já temos um novo encontro marcado. Também escute novamente esse programa no nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Aproveita e compartilhe com mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Caminhos da Amazônia.
A sabedoria do índio é milenar, a cura de todas as dores e todos os males está na floresta. O caboclo em harmonia com a natureza se embrenha na mata em busca de ervas medicinais. Consciência ecológica dos povos da Amazônia, heranças e ensinamentos de velhos curandeiros e sábios ancestrais. Copaíba, andiroba, sucuba, unha de gato, carapanaúba, que nada mata, saracura, mirá. Copaíba, andiroba, sucuba, unha de gato, carapanaúba, que nada mata, saracura, mirá. Miraruíra e leite de Amapá. Não maltrate, não polua, não destrua, que a natureza mãe é vida. Não desmate, não maltrate, não polua, não destrua, que a natureza mãe é vida. A sabedoria do índio é milenar, a cura de todas as dores e todos os males está na floresta. O caboclo em harmonia com a natureza se empenha na mata em busca de ervas medicinais. Consciência ecológica dos povos da Amazônia, heranças e ensinamentos de velhos curandeiros e sábios ancestrais. Copaíba, andiroba, sucuba, unha de gato, carapanaúba, que nada mata, saracura, mirá. Copaíba, andiroba, sucuba, unha de gato, carapanaúba, que nada mata, saracura, mirá. Miraruíra e leite de Amapá. Não desmate, não maltrate, não polua, não destrua, que a natureza mãe é vida. Não desmate, não maltrate, não polua, não destrua, que a natureza mãe é vida. Não desmate, não maltrate, não polua, não destrua, que a natureza mãe é vida.
mãe é vida.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.